Eu não sei por que me veio uma história agora para compartilhar com vocês. O texto que nós vamos ler hoje é muito especial para mim, que é o Salmo de número 103. E cantando essa canção, creio que tu és a cura, creio que tu és a vida, eu me lembrei de uma experiência que eu e a Amable tivemos no ano de 2003. Em junho, final de maio, começo de junho de 2003, nós descobrimos de uma forma muito difícil que nosso filho, nosso primeiro filho ou filha, que estava no ventre dela com quase já indo para o quinto mês, a gente não sabia ao certo, não iria nascer. Havia tido um aborto espontâneo. E eu sempre fui muito família, sempre gostei muito de gente. Basta você olhar para a minha família que você vai ver que eu gosto de gente. E foi muito triste para mim aquele momento, por ela, por mim, do médico dizer para nós que aquela criança não iria nascer. Talvez haja pessoas aqui que já passaram por essa experiência. E o pós também foi muito traumático, porque precisou haver um procedimento difícil, ela sofreu bastante, e aí a gente ficou bastante receoso com Deus, no sentido assim, Senhor, será que nós vamos conseguir ser pais? Porque nós não entendemos, mas confiamos em Ti. E no mês de junho ela fez aquela curetagem difícil, e o médico disse que ia levar um tempo, que ia demorar, que ela precisava se restabelecer, porque foi difícil a curetagem dela. Mas a gente estava orando. E naquele período de junho em diante, eu estava um dia na minha casa, lá na minha sala. Depois eu vou ler o Salmo 103 e você vai entender. Com o meu violãozinho. E a gente ia ter um evento na igreja no final de junho. E Deus me deu uma palavra. Ele dizia assim: bom é louvar o teu santo nome, bom é cantar e dizer a ti, Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, a minha fonte de luz. Bom é exaltar a tua santidade, bom é render em adoração, Senhor, tu és a fonte da minha vida, em ti estou seguro. E ainda mais Deus falou para eu dizer para ele, a ti dou o meu coração como expressão de adoração. E eu comecei a cantar, veio uma melodia, veio isso aqui. Comecei a cantar e comecei a chorar. Lembro que eu liguei para um missionário da igreja que trabalhava conosco, o Valmir, e compartilhei com ele. Ele também ficou emocionado. E ali o Espírito Santo disse assim: tudo de perda que você tiver na sua vida não está comparado do que a minha presença é na sua vida. Por isso me louve mesmo. Por isso eu te dei essa canção. Porque é bom é louvar o meu nome. Bom é saber que em mim você está seguro. Só me deixe o seu coração em adoração. E assim, de uma forma sobrenatural, antes de entrar o mês de setembro, no mês de agosto, algo impossível, a Amable engravidou de novo, do nosso primeiro filho, Mateus. Aí o Mateus veio, aquela alegria, e um dia eu já estava na minha casa também, com meu violãozinho na mão, e o Mateus pequenininho, e aí eu li o Salmo 103, quero ler o Salmo 103. Para continuar os próximos capítulos, está certo? Salmo 103, versículo 1 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. E aí, lendo esse texto, Mateuzinho lá, eu com o violão, você está comigo, voltou lá comigo naquela história, eu comecei a olhar para esse salmo e aí me veio uma melodia, uma outra melodia. E eu comecei a cantar e olhava para o Mateus e perguntava assim para ele, nem sabia falar, né? Tá bom, filho? Tá bom? Aí ele dava uma risadinha assim, né? Eu via que ele estava gostando, porque se tivesse ruim ele ia chorar, né? Aí continuei. E aí dizia assim essa canção: Bendize a minha alma ao Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. A sua graça me alcançou. A sua graça me alcançou. E eu comecei a cantar aquilo, a sua graça me alcançou, bendize a minha alma. E o Matheus só faltou levantar do bebê conforto e fazer assim, né? Porque a gente ficou animado, como eu digo sempre, a gente ficou aleluiado, né? A gente ficou assim tomado de umas aleluias. E aí eu entendi, queridos, que Deus é tão bom, de que ainda que eu tivesse aquele primeiro filho, aquele filho não seria o Matheus, seria uma outra criança, mas não seria o Matheus tão amado e tão querido por nós. E todas as vezes que eu leio o Salmo 103, eu lembro do Deus que levanta a minha vida da cova, que me enche de graça, que é o Deus que tem me beneficiado muito, me beneficiou tanto que hoje eu tenho 3 filhos lindos e maravilhosos para a glória de Deus. Como é bom saber de que Deus nos é suficiente. Por isso hoje eu queria te desafiar a pensar assim. Talvez você veio aqui atrás de uma bênção. Quando a gente pensa num culto de oração, quando a gente pensa em campanha de oração, o nosso desejo é vir diante de Deus com uma petição. Mas quando eu contei essas histórias para vocês, eu queria mostrar que a gente pode obter a bênção sem a petição, de uma outra forma. E um dia lendo um devocionário, pastor João, que o senhor deve conhecer, da minha tia Arminda, que já é bem idosa, irmã da Noêmia Bruder, lá do Lar Maria Tereza, um devocionário chamado Mananciais do Deserto. Alguém já leu esse devocionário? É antigo, né? Muito bacana esse devocionário. E a autora, que é a senhora Charles Coleman, eu acho que esse é o nome dela, ela diz que existem algumas asas que nós precisamos usar, 2 asas, para a gente poder subir até a presença de Deus. Muitas pessoas acham que a única asa para subir até a presença de Deus é a asa da petição, da oração, do clamor. Ela disse, não é essa apenas a asa. Você precisa ter a asa da adoração, do louvor. A petição e o clamor, com o louvor e adoração, diz ela nesse livro, vai fazer você subir às alturas que você jamais imaginou a subir. E aí eu tenho aprendido, queridos, que quando eu tenho muitos motivos para pedir, para clamar, para chorar, para orar, um dos desafios de Deus no meu coração é louvar. O Salmo 37 diz assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Numa tradução mais simples, entenderíamos assim, esteja satisfeito em Deus e Ele satisfará os desejos do teu coração. Parece uma incoerência, não parece? Porque como alguém que está satisfeito vai ter um desejo do coração satisfeito? Aí é o mais lindo do Salmo. Se você ler o Salmo, você vai entender. Quando eu estou pleno de Deus, Deus me dá coisas que eu preciso, que nem eu sei que eu preciso. São bênçãos muito maiores do que eu poderia imaginar em pedir. Por isso Ele satisfará desejos que o meu coração não conhece, mas Ele que conhece o meu coração, conhece. Aleluia! E é assim que Deus faz na nossa vida, queridos. Deus trabalha na nossa vida quando a gente entende que uma das asas que nós precisamos usar, que uma das experiências que nós precisamos ter na presença dEle, ao invés de ficar apenas clamando, pedindo, chorando, gemendo, isso é válido. Talvez você veio com lágrimas, você veio com gemidos, você está com dores. Nós estamos passando isso na nossa família, não é? A gente olha para essa música, creio que tu és a cura, e lembramos de alguém muito próximo a nós, que está sofrendo, que está lá em casa, inclusive hoje. Mas uma das coisas que Deus tem me dito é, louve pela vida, louve pelos meus propósitos, adore, creia que eu sou o Deus de milagres, e me adore nessa dimensão. Não me busque porque você quer uma cura, me busque porque você crê que eu sou o poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede ou pensa. E aí quando eu creio que Ele é a cura, eu creio que Ele é a fonte. Ele é a fonte de cura. Então eu não preciso querer apenas uma cura, eu quero ter a fonte, porque as curas virão da fonte. Não uma cura apenas isolada. Você está me entendendo? Eu não quero uma bênção apenas. Eu quero Deus, que é a fonte de todas as bênçãos. o Deus que é inesgotável, esse Deus que Davi vai dizer, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Quantos benefícios Deus tem feito na sua vida. Apesar de você estar passando por lutas, por dificuldades, Deus tem sido bom com você. Deus tem sido bom comigo e é por isso que nós estamos aqui. Porque Ele é o Deus das bênçãos. É o Deus com a fonte que tem prazer em agraciar a minha vida e a sua vida. Não entre numa relação com Deus limitada apenas pelas suas necessidades. Entre numa relação com Deus ilimitada por aquilo que Ele é. Busque ilimitadamente aquele que é infinitamente mais e tem infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Às vezes, você está comigo? Amém? Quando nós buscamos a Deus com medo, com o peso da necessidade, com o peso da bênção que eu preciso receber, da cura, da porta de emprego, da resolução daquele problema, às vezes eu me coloco na presença de Deus com outro sentimento, o da necessidade, mas o do medo. E se o Senhor não me der? E se o Senhor não fizer agora? E se não for do jeito que eu estou imaginando? E se não acontecer no tempo que eu estou imaginando? Às vezes a gente vai diante de Deus para orar, crendo que Ele pode, mas a gente já entra na presença dEle, de uma certa forma, tomados pelo medo. E o medo nos impede de ver a Deus. Dos primeiros sentimentos que o ser humano teve após a queda, sabe qual foi? O medo. Eles saíram da presença de Deus e se esconderam. E Deus perguntou, Adão, onde estás? Ele disse, Senhor, me escondi aqui porque eu tive medo. O medo não nos aproxima de Deus. O medo nos afasta. O medo nos deixa tensos, apreensivos. Mas o louvor nos liberta. O louvor nos projeta para cima. O louvor nos encoraja a prosseguir quando tudo diz que não. O louvor nos encoraja a crermos que o Deus que age na história, é capaz de fazer algo na minha vida hoje, na minha casa hoje. O salmista entendeu isso. Ele lembra de algumas coisas. Você lê o salmo, nós não temos tempo para fazer isso aqui. Mas ele diz, Ele já me abençoou com a minha salvação. Ele que salvou a minha alma, Ele perdoou as minhas iniquidades, Ele me levantou do pó nos momentos difíceis, Ele me fartou quando eu estava em escassez, quando havia escassez na minha casa, diz o salmista, Ele me fartou de bens. Por isso a minha alma precisa bendizer ao Senhor. E hoje, querido, o meu desafio para o meu coração e para você é bendizer a Deus, por Deus ser Deus. Não por Deus dar alguma coisa dEle para nós, mas é por Ele ser quem Ele é. Eu queria, em nome de Jesus, te desafiar, ainda que você tenha muito desejo de pedir alguma coisa, de que você agrada-te no Senhor, que você diga, Senhor, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe das minhas lutas, o Senhor sabe das minhas dores, o Senhor sabe das minhas lágrimas, eu quero te louvar, quero te bem dizer, porque eu sei que tu és o Deus do impossível, porque eu sei que o Senhor é o Deus da cura, porque eu sei que o Senhor é a fonte de bênçãos, porque eu sei que de ti procede todo bem, porque eu sei que basta uma palavra tua que algo pode mudar, um gesto teu, um sentimento teu em relação a uma situação, e essa situação pode ser mudada completamente, eu quero te louvar, eu quero te bendizer, mas eu não quero estar na tua presença com medo, eu não quero estar na tua presença angustiado pelo peso da necessidade, mas eu quero estar na tua presença cheio da convicção de quem tu és. Eu quero subir, Senhor, eu quero subir para os lugares altos, como disse a autora dos mananciais do deserto. Queria que você pudesse fazer o que o salmista fez, e essa é a minha conclusão, que talvez seja o mais difícil. A gente às vezes tem muita facilidade de exortar o outro, não tem? De dizer, olha, isso não está legal, por que você está abatido, por que você está passando por isso, olha, muda isso, muda aquilo. Mas a gente tem uma grande dificuldade muitas vezes de exortar a nós mesmos, de falar conosco. E falar com você não tem nenhum problema. Às vezes a pessoa que você precisa mais ouvir é você mesmo. E o salmista nos ensina isso, e a Bíblia nos ensina isso em muitas circunstâncias. E ele diz assim: ei, minha alma, bendiga ao Senhor. Ei, Ricardo, bendiga ao Senhor. Ei, Ricardo, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ei, Ricardo, lembra que ele levanta a sua alma do pó. Ei, Ricardo, lembra o que ele fez na tua vida em 2003 e tem feito sucessivamente, porque você está aqui hoje. Ei, Ricardo, lembra desse Deus que não secou a mão e nem a fonte em nenhum momento na sua vida. Ei, Ricardo, bendize ao Senhor. Ele é o teu Criador. Ele é o teu benfeitor, diz esse salmo. Ele é o teu Redentor. Encoraje-se a si mesmo. Não é confissão positiva. Nós não estamos falando de confissão positiva. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e os seus lábios bendizerem ao Senhor para você mesmo. Você está falando a palavra de Deus a si mesmo, e quanto mais você falar da palavra de Deus para você mesmo, mais você vai ouvir dessa palavra, mais dessa palavra vai entrar no seu coração, nos seus ouvidos, aonde você estiver, e mais convicção você terá do poder desta palavra. Porque é assim com a murmuração: quanto mais você murmura, quanto mais você reclama, quanto mais você lamenta, quanto mais você geme, mais desanimado você fica. Só se for diferente de mim. Por isso, querido, em nome de Jesus, vamos subir. Você quer subir? Amém? Você quer chegar nos lugares altos? Nós estamos com pedidos. Você trouxe pedidos hoje. Você trouxe necessidades aqui hoje claras, e nós estamos orando porque nós cremos num Deus de milagre. Mas você vai tomar hoje a outra asa e vai dizer: Senhor, hoje eu quero subir na asa da adoração, na asa do louvor. Eu vou te bendizer porque eu creio que o Senhor já está fazendo, os céus já estão se movendo, a sua mão já está se movendo, e quando for contado eu não vou acreditar, Senhor, que o Senhor já estava operando como eu não vi. Eu quero te convidar, querido, que você louve a Deus, que você glorifique a Ele, que você diga para si mesmo: ei, minha alma, bendiga o Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, e não te esqueças de nenhum só dos benefícios. Porque se você está aqui, é porque Deus tem te abençoado em alguma área da sua vida, ainda que outras áreas você precisa também. Mas se você tem a fonte, não se preocupe, porque da fonte sempre jorra água, sempre jorra vida. Amém, querido? Amém. Aleluia. Queria te convidar a se colocar em pé. Queria que você orasse. E eu queria que você orasse em voz alta. Nós vamos encher esse lugar aqui da nossa voz. Ore para você ouvir. O que que você precisa exortar a tua alma agora? Em nome de Jesus, exorte. Use os seus lábios. Bendiga ao Senhor. Abra sua voz. Clame a Ele. Louve a Ele. Bendiga a Ele. Erga a sua voz, fale, fale alto, fale com você.
Senhor, poderoso Deus e Rei dos céus, Ele ordena e faz. Com seu poder é o Deus poderoso, Deus.
Senhor, poderoso Deus e Rei dos céus, Ele ordena e faz. Com o seu poder é o Deus poderoso, Deus. Senhor, poderoso Deus e Rei.
Oh, glória!
Pra
gente encerrar, só as vozes, vamos dizer:
Senhor,
diga, mais uma vez, só as vozes: Senhor, Senhor,
Deus, 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 Deus
aplaudir esse Deus.
Senhor, poderoso Deus e Rei, dos céus Ele ordena e faz, com seu poder é o Deus poderoso.
Amém? Tá mais animado? Tá mais aleluiado? Creia nesse Deus, louve. Você vai vir aqui neste lugar e você vai testemunhar um milagre na sua vida. Você vai testemunhar milagres aqui nesse púlpito, nesse lugar, nessa quarta de vitória. Você vai testemunhar. Eu não estou brincando, eu estou afirmando pela fé de que Deus está fazendo milagres. Amém? Pode se assentar, os intercessores venham aqui à frente. Nós queremos orar por aqueles que querem receber uma palavra de oração. Então, se você quer, queria chamar os presbíteros que venham nos ajudar para orarmos. Os irmãos do Ministério de Intercessão. Se você quer receber uma oração, saia rapidamente do seu lugar e venha aqui.
Thank you.
Eu sempre digo isso, já devo ter dito aqui. Um dia não haverá mais clamor. Um dia não haverá mais oração de clamor, nem de petição. Um dia essa oração vai ser cessada. E esse dia será o dia que nós estaremos com o Senhor Jesus. E ali se inaugurará um novo tempo na minha e na sua vida, que vai ser a adoração, o louvor, o bendizer a Deus pelos bilhões, trilhões de séculos, de milênios. Por isso eu quero dizer isso para você. Louve a Deus. Mais do que você pede, louve. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração.
Eu preciso dar esse testemunho, tá bom? Nós temos uma filha que mora em Foz do Iguaçu. Meu genro, ele é auditor da Receita Federal. Minha filha trabalha no fórum em Foz do Iguaçu. E eles foram para lá, passaram no concurso e foram para lá. E a notícia que tínhamos sempre é que era impossível ele retornar para Londrina. Porque havia 30 pessoas na frente dele e na Receita Federal, para vir para Londrina, era impossível. Porque Londrina sempre é o final de carreira das pessoas, o lugar que as pessoas buscam trazer. E a gente vem clamando, você lembra daqueles propósitos, a gente colocou isso. E nessa semana, a minha netinha ligou, falou: vovô, tem uma novidade. Nós estamos indo morar em Londrina. Eu procuro ser muito comedido naquilo que eu faço, né? Então eu quero trazer para você, porque Deus faz milagres. Era impossível. Deixa eu dizer uma coisa, meu genro não moveu nada, ele não fez nada. Ele não sabe o que aconteceu. Ele até acha que fui eu quem fiz. Não fui eu quem fiz. Não fiz nada, eu só orei. Ele recebeu uma notícia do delegado aqui, que convidou ele para vir para cá, o delegado lá aceitou. Em Curitiba estão acertando os detalhes para ver quando ele vem. Eu creio no impossível. Para mim, isto era o impossível. Eu tinha que dar esse testemunho aqui para a glória de Deus.
Vamos orar pelos propósitos de oração. Se você está nos visitando, nós temos aqui o nosso final do nosso trabalho, é que nós nos posicionamos em 7 semanas de oração por um propósito. Um dos propósitos o pastor já colocou aqui e Deus o ouviu. Então, no momento oportuno, eu vou convidar você que talvez esteja nos visitando hoje para começar uma campanha de 7 semanas de oração. Você que está na 7ª semana, fique em pé no seu lugar. Nós vamos orar pelos da 7ª semana. Tudo posso naquele que me fortalece. Você que está na 6ª semana, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Você que está na 5ª semana, conheço as tuas obras, eu gosto muito dessa parte. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta. Aleluia, que ninguém pode fechar. Você que está na 4ª semana, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Você que está na 3ª semana e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. Você que está na 2ª semana, que começou a semana passada, e Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E baseado nessa palavra de hoje, você que tem um propósito para começar, que encerrou a 7ª semana e quer começar de novo, ou que quer começar uma semana, olha aí, é o louvor. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Aleluia. O pastor João vai orar pelos propósitos.
Creia, creia somente. Engraçado que ontem, engraçado não, eu levantei muito cedo para orar e eu tenho um puffzinho na sala em que eu me ajoelho e ali eu oro. E às vezes o puff fica molhado de lágrimas. E eu falei: Senhor, eu já orei tanto sobre isso. Atende a nossa oração para nossa filha voltar embora. E uma experiência da nossa netinha. Ela falou assim: vovô, mamãe, eu queria tanto, tá? Tenho tanta saudade do vovô e da vovó. Não aguento mais ficar sem o vovô e a vovó. Ela falou para minha filha. E minha filha falou para ela assim: Amanda, ore. Falou: mamãe, eu já orei tanto e Deus não atende minha oração. Aí agora Deus atendeu a oração. Imagina a experiência que ela teve de oração com Deus, né? Então Deus ouve as orações. Por isso nós vamos orar, pedir que Ele nos dê. Eu creio que cada um de nós tem um pedido. Então feche os seus olhos e você pode orar junto. Você pode clamar junto. Eu não sei o que você pediu. Deus sabe. Então fale com Ele enquanto eu vou orar. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, porque apesar de nós sermos falhos, sermos pessoas tão más, sermos pessoas tão imperfeitas, mas nós temos um Deus perfeito, nós temos um intercessor perfeito que é Jesus Cristo, e nós nos colocamos nessa noite, Senhor, sob a mediação de Jesus Cristo, pedindo por cada vida que aqui está, Senhor. Cada um de nós tem um pedido, cada um de nós tem um clamor, cada um de nós tem derramado lágrimas, cada um de nós tem sofrido por algo que tem impedido a nossa comunhão com o Senhor, ou algo que traz desconfiança de que o Senhor não ouve as nossas orações. Por isso eu quero quebrar agora, em nome de Jesus Cristo, toda a influência do mal. O Senhor ouve as orações, mas o Senhor atende no teu tempo, Pai. A minha oração levou 6 anos, Senhor, mas ela veio. E eu te louvo por isso. E eu peço que o Senhor atenda a cada pedido que está sendo feito nessa noite. Essa caminhada de orações, semana a semana, que o Senhor esteja atendendo conforme a tua santa vontade, Senhor. E que nós possamos, como disse o teu servo, vir à frente aqui, como eu fiz hoje, e testemunhar do que o Senhor fez em nossas vidas, do milagre que o Senhor fez em nossas vidas, porque nós queremos fazer isso não porque buscamos a cura, é porque tudo, em tudo o Senhor será glorificado. E é esse o nosso objetivo, que tudo reflita na glória do Senhor, Pai. Que o Senhor atenda aqueles que estão começando 7 semanas hoje. Que eles não desanimem, que eles não desistam, mas que eles fiquem firmes, porque a bênção está vindo, a bênção está chegando. Por isso, renova o nosso ânimo, renova a nossa disposição e atende o nosso chamado. É aquilo que nós te pedimos, já agradecidos, em nome e por amor de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, Senhor. Se assente só um pouquinho. Você deu uma olhada nessa nova decoração da igreja? Esse baú? Você sabe por que ele está aqui? No domingo Deus me deu uma palavra, no domingo que vem agora, é o aniversário da igreja, nós fazemos 51 anos. E eu trouxe para a igreja o seguinte: o que você vai dar de presente para a sua igreja? Então nós trouxemos esse baú, esse presente foram os pastores que deram. É uma salva de oração que nós vamos colocar aqui para orar. O primeiro presente que chega é o baú. Então, se você quiser participar, no domingo nós vamos consagrar isso tudo a Deus. Então, se você quiser, você pode comprar algo, um presente que você queira dar e trazer para a igreja. A igreja precisa de um monte de coisas. Ali, inclusive, na porta, tem vários pedidos que tem ali. Se você quiser, faça isso. Vem e coloque ali. As pessoas vão falar: como é que eu posso fazer? Eu quero dar em dinheiro. Põe no envelope e põe ali. Nós vamos comprar o que é necessário. Na porta tem várias ideias. Está vendo aquele papel lá? Eu pedi para a secretária colocar, tem vários pedidos. Então, se você quiser dar um presente para a sua igreja, é domingo dia. Tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração final e impetrar a bênção. Pode ser? Fique de pé para nós terminarmos. Pai, mais uma vez, obrigado por esse tempo tão especial que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, porque sentimos claramente, foi perceptível, pudemos sentir a Tua presença nesse lugar, Senhor. O Senhor tocando cada um de nós, as nossas vidas, as nossas emoções. E eu creio, Pai, que nós estamos saindo desse lugar diferente de como chegamos. Pai, se estávamos abatidos, nós estamos renovados, Senhor. Se estávamos desanimados, fomos animados pelo Senhor. Se a nossa fé estava vacilante, nós estamos saindo firmes na nossa fé, Senhor. Que possamos realmente ter um dia especial amanhã, um feriado especial, que realmente possamos ter um dia que agrade o teu coração, nos preparando para o final de semana, Pai. Nos leve em paz. E que esta fé que foi gerada, que foi aumentada, que foi orvalhada nessa noite pelo teu Espírito, ela possa crescer dia após dia, para que nós confiemos no poder que reside no Senhor. É o que nós pedimos. agradecidos no nome santo, no nome doce e poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, Senhor. Recebam a bênção. O grande e maravilhoso amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, o ensino e a unção do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amanhã às 9 horas na Chácara Madilon, não saia desse lugar sem abraçar 1, 2, 10, 20 pessoas. Que Deus te abençoe.